Fala Ladisk é um podcast que vai te contar sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha. Finalmente retornamos com o podcast da Ladisk e hoje vamos falar sobre eles. Admirados por uns, temidos por outros, os fungos. E o tema principal é Reino Fungi, além dos cogumelos. E só para terminar essa introduçãozinha básica, formando o time de férias da Ladisk hoje, temos a nossa presidente Stephanie, nossa secretária Estela e a nossa querida convidada professora mestre, Giane Bueno Facioli.
Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu agradeço muitíssimo o convite para participar desse podcast e estou ansiosa pelas perguntas.
A gente que agradece, Pro. É um imenso prazer ter você aqui. E também é uma apaixonada por fungos. Eu amo fungos. E você, Théo?
Eu sou completamente apaixonada. Na verdade, eu não sei exatamente de onde nasceu essa minha paixão por fungos. Mas eu simplesmente um dia acordei e falei, cara, que universo incrível, que maravilha. Eu era criança, mas eu achava fascinante. E aí, né, veio a microbiologia no terceiro semestre, eu falei, pronto. É isso que eu quero pra minha vida. E tô nessa até hoje. Pra mim é um universo incrível, maravilhoso, que tem que sim ser explorado. E que eu não entendo o porquê o universitário não gosta disso. Pra mim é inconcebível.
É, muito bem, meninas. O que eu vejo é o seguinte. As pessoas realmente não conhecem os fungos. Se fala muito das bactérias, se fala bastante sobre vírus. Mas o universo dos fungos, ele realmente é pouco explorado e muitas vezes pouco divulgado. Eu fiquei muito feliz quando vocês mencionaram uma paixão pela, não só pela microbiologia, mas especificamente pela micologia, porque falta incentivo para vocês realmente terem esse amor, esse envolvimento. Então, quando um professor tem essa vontade, esse brilho nos olhos, como nós temos, eu acho que fica mais fácil envolver vocês.
É com certeza muito mais gostoso, assim, a gente vê. A paixão dos professores influencia muito, realmente. E quando é um tema que a gente tem afinidade igual esse, acaba sendo muito fantástico, muito proveitoso, sabe? E essa é uma questão, realmente, como você falou. As pessoas não conhecem fungos, né? E que conhece cogumelo, sabe? E não é só cogumelo.
É.
Um pouquinho
exatamente.
Longe, muito maior, muito mais amplo. Então, Pro, vamos começar com a primeira perguntinha?
Vamos?
Acho que é legal o público conhecer quem é você. Fala um pouquinho sobre...
Muito bem. Quem sou eu? Eu sou microbiologista de coração, né, e de missão. Eu sou biomédica de formação. Durante o meu curso de biomedicina, eu também abracei a microbiologia, como vocês. Eu queria aprender sobre esses seres invisíveis. Então, essa foi a minha busca. E daí, com o tempo, estudando bactérias, estudando fungos, eu acabei saindo da faculdade, fazendo vários estágios, assim como vocês farão. E sempre o meu caminho foi para a microbiologia. E eu digo que o fungo, ele me abraçou. Sabe? O fungo me abraçou. Não fui eu que abracei o fungo. Um belo dia na faculdade, eu tive uma palestra sobre micologia com um dos mestres, né, que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o professor Lacaz. E assim, os olhos do professor Lacaz, eles me encantaram. E daí eu fui procurando aprender um pouco mais, estudar um pouquinho mais. Enfim, eu fui lentamente, paulatinamente, aprendendo um pouco mais sobre fungos e trabalhei. Então, trabalhei com análises clínicas, trabalhei sempre com olho na microbiologia, sabe? Então, a minha formação como biomédica inicialmente foi para análises clínicas e depois eu fui para microbiologia. daí eu tive um professor incrível num dos laboratórios que eu trabalhei, micologista, né? Micologista da USP. E aí o encanto aumentou. E com isso eu fui abraçada no meu mestrado em micologia no Instituto Adolfo Lutz. Então não tem jeito. Ele foi me buscar. Eu falo que ele veio me buscar, né? Essas são as oportunidades que você tem e que você abraça. Então, essa foi, né, a caminhada até a microbiologia, a micologia, assim, sucintamente explicando para vocês. E depois, com isso, a carreira acadêmica.
Coisa maravilhosa. Você vê que algo assim parece que foi destinado, né? Como você falou, eles te abraçaram.
Isso.
Coisa linda. Mágico demais.
E eu fui sempre buscando, sabe? Tem microbiologia ali? Ah, eu posso ficar um tempinho? Ah, tem a micologia separada um pouquinho, né, do todo da microbiologia? Eu posso ficar mais um tempo? Eu posso aprender? Eu posso ajudar? Então, isso foi o meu envolvimento que levou a esse amor todo, né?
Não basta só ser escolhido, né? Você precisa ir atrás e saber mais.
É uma entrega.
Vou fazer a próxima, então. Mas, tá. Gente, só dando um adendo aqui pra galera que tá escutando a gente. Meu, isso que a professora falou é muito importante. Porque, às vezes, a gente fica meio perdido mesmo com relação ao que a gente quer fazer. Cara, quando você realmente gosta, pô, abraça, vai. E corre atrás das coisas. Se joga. Se joga, quer fazer IC, vai fazer IC, mas com um negócio que realmente te interesse. Assim, isso. É maravilhoso, gente. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Com relação aos fungos de interesse clínico, existe algum fungo patogênico, assim, que você atualmente considera potencialmente mais problemático?
Então, o que eu acho muito importante passar para vocês e para todo mundo que estiver nos ouvindo é o seguinte, olha só. Quando se fala em fungo patogênico, tá? Nós temos que dividir. Então, nós temos os fungos patogênicos verdadeiros e os fungos, né, que são patógenos oportunistas. Se eu levar assim a ferro e fogo a sua pergunta, fungo patogênico. Fungo patogênico verdadeiro é aquele que vem para causar doença, certo? Então, não importa se o indivíduo ele é imunossuprimido, tá? Ou não, paciente hígido. Então, fungo patogênico, normalmente você irá adquiri-lo pela inalação de aerossóis, tá? Então, os esporos fúngicos serão inalados. A infecção primária é pulmonar. Então, agora, seguindo na sua pergunta, né, Estela? Olha, o que eu acho dos fungos patogênicos? Qual seria um fungo de importância clínica que eu considero problemático? Então, hoje no Brasil, o que nós temos de fungos verdadeiros, fungos realmente patogênicos? Nós temos a presença do paracoco, né? Paracoccidioides brasiliensis, causando a paracoccidioidomicose. Nós temos a histoplasmose, temos a criptococose. Então, pensando em fungo patogênico. E as infecções, claro, você tem uma progressão ou não, dependendo da imunidade do indivíduo, tá? Então, se eu pensar em fungo patogênico, os últimos estudos, eles mostram que a histoplasmose aqui no Brasil está em primeiro lugar, a paracoccidioidomicose em segundo e a criptococose em terceiro. Então, eu citaria para vocês esses três importantes fungos patogênicos no nosso Brasil.
Em relação à esporotricose, a gente vê que é muito a bicho somente, mas a gente vê que humanos também podem ter esporotricose.
Foi ótimo você perguntar, porque eu falei assim, eu não falei de esporotricose, aí veio a sua pergunta. A esporotricose, ela vem para causar uma micose profunda, subcutânea, e hoje ela está em ascendência, né? Ou seja, os animais infectados, os animais passando para os seus donos, certo? Então, a incidência aumentou absurdamente e, por sorte, hoje eu acredito que os médicos estejam um pouco mais ligados na esporotricose e fazendo a identificação e o tratamento rapidamente. Agora, se eu passar para vocês, por que que eu achei importante falar um pouquinho da histoplasmose, da paracoccidioidomicose, também da criptococose? Porque algo fica muito em evidência, como a esporotricose, e as outras ficam de lado. Então, estes são fungos patogênicos de regiões rurais e não de regiões urbanas. Então, você fala do indivíduo que mora na região rural, que trabalha em regiões rurais, que são pessoas que têm galinheiro, ou então que fazem aqueles caminhadas na floresta e tudo mais. Então, estes fungos são fungos patogênicos que, eu até diria que, em muitos casos, são negligenciados, né? E falando de esporotricose, sim, ela está em evidência, né? E todos eles têm tratamento, certo? Todos têm tratamento. E, assim, hoje está fácil, é isso que eu digo para vocês, está fácil de identificar. Então, o meu alerta, tanto para o pessoal que está no diagnóstico, quanto para o pessoal da medicina, é um alerta para essa população que não tem conhecimento que as manifestações primárias dessas infecções, elas são muito inespecíficas e que normalmente os quadros crônicos é que acabam comprometendo muito mais órgãos e tecidos e por aí afora, tá? Então, mas eu não deixo de lado a esporotricose, não.
Eu acho muito importante falar, porque a pessoa associa muito com somente a infecta só animal.
Tem muitos casos, né? A gente vê muito, a professora Dayana deve ter citado isso para vocês, sobre os donos. Então, o animal, ele dá um arranhão no braço e você acaba com o linfonodo infectado, né? Um arranhão no rosto, você fica com aquela couve-flor, né? Que a gente chama, né? Na testa. Então, sim, não é doença só de animal, tá? É de humanos, né? E graças a Deus, o que me deixa confortavelmente aqui para falar é que os médicos estão de olho, né? Por isso a importância de todos nós da área da saúde, de estarmos, assim, muito alertas à epidemiologia. Então, o que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, né? Quais são as regiões endêmicas, né, de determinadas infecções? E estudar a infecção fúngica, porque ela está presente no nosso meio.
Show, incrível, Pro. E assim, legal, os profissionais da saúde, maravilha, pelo jeito, pelo que você tá falando, eles estão por dentro, o que é maravilhoso e tem que estar mesmo.
Esporte,
mas assim,
tricose.
Sim, não, sim, deixando isso bem claro, gente. Mas assim, o que que a população, de uma maneira geral, assim, deveria saber a respeito disso?
Então, olha só, se a gente pensar na esporotricose, é bem o que a Fanny comentou. Gente, não é só doença de animal, né? Se pensarmos aqui nas demais, né? Olha, que a pessoa está tossindo por conta do cigarro, porque ela machucou a mucosa por conta de mastigar graveto, óculos, e aí uma lesão granulomatosa. Então, a população em geral precisa saber que existe atendimento médico, né? E que ela muitas vezes não está só tossindo por conta do cigarro, certo? Muitas vezes aquele processo viral, que é o início de um quadro agudo, parece viral, mas na verdade é fúngico, e vem aquela tossinha, e vem dispneia, expectoração purulenta, dor torácica. E é importante que a população saiba que tem que procurar atendimento médico, relatar quanto tempo eles estão com essa sintomatologia, porque muitas vezes ela é crônica e o paciente a acostuma. Ele está totalmente acostumado com essa sintomatologia, que já é um quadro de infecção crônica. Então, eu acho muito importante os pacientes saberem disso, a população saber disso, né? A população rural, eu acho que nós deveríamos ter campanhas, né? Para mostrar para a população rural, para os trabalhadores rurais, a importância do uso de EPIs, a importância, né, deles ficarem atentos a pequenos sinais e sintomas, para procurar atendimento médico. Aí vocês diriam para mim assim: ah, professor, mas e o atendimento médico? Né? Eu acho que também, né, campanhas mostrando e relembrando aos médicos que as doenças, né, por fungos patogênicos, elas são endêmicas de determinadas regiões e essa população pode ser afetada. Então, eu, no meu caso, a minha sugestão seria: olha, vamos falar para a população ficar atenta, né, a todos os sinais e sintomas.
Você falou, isso é muito importante. Acho que isso é muito cultural. As pessoas às vezes têm medo de ir ao médico ou simplesmente não querem ir como você fala, acostuma.
Mas sabe, Fanny, existe também a dificuldade. Né, trabalhadores rurais, às vezes, não têm facilidade para chegar num posto de saúde. E quando ele consegue chegar num posto de saúde, o médico não veio hoje. Existe essa dificuldade também. Então, como eu disse, você bateu o martelo. Tem que procurar, tem que insistir. Né? Eu acho que é isso, tem que insistir. Mas existe também a dificuldade. Ele vai uma vez, ele vai duas, na terceira ele não quer saber. Então nós precisamos insistir. Eu acho que é isso. Ele tem que saber que é importante ele insistir e ser atendido, né?
Mas como a gente estava falando, acho importante você falar da questão da dificuldade também. A gente tem populações que estão mais assim, tanto na periferia quanto no ambiente rural. Muitas populações ribeirinhas, por exemplo, que têm muita dificuldade de acessar o sistema de saúde. E isso é um ponto muito importante, que eu acho que é algo que deveria ser mais falado e mais tratado.
Sim, o incentivo, né? Eu acho que tem que ter um incentivo de campanhas, né? Incentivo para a realização dessas campanhas.
E assim, eu acho bem interessante também que você falou em relação a serem doenças negligenciadas. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
As micoses, né, no geral, são doenças negligenciadas, no que se refere muito ao investimento em pesquisa, em inovação. O diagnóstico em fase aguda muitas vezes é dificultado, né? Não é a primeira opção diagnóstica, por eles serem, né, muito inespecíficos. Você não vai pensar em fungos, você vai pensar em um monte de coisa, menos em fungos, tá? Então, sim, ainda é negligenciado, é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde falar dessas doenças, mostrar essas doenças, mas, infelizmente, ainda o investimento, né, né, para a gente poder ter pesquisa em micose humana, ela ainda é bem pequenininha, poderia dizer assim. Agora, se a gente pensar, né, falamos muito em micose por patógeno verdadeiro, né, mas eu acho que vale uma observação sobre as micoses sistêmicas, né, por fungos oportunistas. E eu acho que hoje o que está chamando a atenção e o que está fazendo a população científica se movimentar um pouco mais para os fungos, conseguir um pouco mais de investimento, é por conta dos patógenos oportunistas. Então, quem que apareceu? Candida auris, tá? O que que nós temos também? Aspergillus, penicillium, o Cryptococcus, que ele entra aqui também como um patógeno oportunista, ele é patógeno verdadeiro e patógeno oportunista, dependendo da espécie. Então, eu acho que isso está chamando um pouquinho mais a atenção dos governos, enfim, dos investidores, para melhorar a pesquisa, tá? Porque Candida auris é a chamada super levedura, né? Por conta da resistência aos antifúngicos, pela rápida disseminação. Um paciente com aspergilose, um paciente imunossuprimido dentro do ambiente hospitalar com aspergilose, a chance de óbito é elevada. E hoje observa-se uma resistência aos antifúngicos também. Então, um paciente com meningite por criptococcus, a chance de óbito é elevada. Então, a dificuldade em tratamento está fazendo com que haja um movimento, tá? Eu diria muito mais para esses patógenos oportunistas do que realmente para os fungos verdadeiros, né? Os realmente patogênicos.
Sensacional, professora. Aí a gente, porque assim, eu tava pensando aqui, aula da Dayana, a gente vendo aquelas micoses, aquelas lesões, a gente pensando assim, cara, duas coisas que a gente pensava. Primeiro, como que a pessoa deixou a chegar nessa situação? E foi exatamente isso que você falou, não tem acesso à saúde do jeito que tem que ser. O médico, quando vai, muitas vezes não reconhece, porque você olha, você bate o olho, realmente, você vai achar que é qualquer coisa menos um fungo. Então tá aí mostrando a importância pra gente, assim, ter conhecimento científico sobre, se informar.
É um olhar a mais, né? Você tem olhar para tantas coisas. Então, eu acho super importante pensar hoje em fungo, porque o fungo, ele parece bonitinho. Ele é bonitinho, né? Mas ele também pode causar infecções graves. Então, a gente tem que lembrar disso, né? E vale também falar para o pessoal o que é um patógeno oportunista. Um patógeno oportunista, ele está ali na sua microbiota, ele está ali no meio ambiente, ele não vai causar doença se não derem oportunidade para ele, certo? Então, se ele tiver oportunidade num ambiente hospitalar, e vocês sabem que, às vezes, mesmo no ambiente hospitalar, a última coisa a ser pesquisada são os fungos. Eu sei, às vezes eu vejo isso. Ah, não, mas por que o nosso hospital? Não, tudo bem, o nosso hospital não recebe, muitas vezes, pacientes com micoses sistêmicas, mas tem que investigar. Uma dica que eu dou para microbiologistas, duvide sempre. Ah, não era bactéria? Mas peraí, não podia ser fungo, né? Então, vamos pesquisar mais, vamos buscar mais, vamos esgotar as possibilidades. Eu acho que é isso. Então, a comunidade científica, os profissionais da saúde, eu acho que a gente precisa esgotar as possibilidades, né? E duvidar, eu falo, vamos duvidar, né? Vamos duvidar, se não chegou no diagnóstico que bateu o martelo, vamos procurar um pouco mais. E o fungo está envolvido nisso, ele demora para crescer, principalmente fungo filamentoso. As leveduras do gênero Candida crescem rapidamente, mas muitas vezes a espécie nós temos dificuldade de identificar. Por quê? Porque não temos automação programada para fungos da maneira adequada. os hospitais nem sempre têm acesso à biologia molecular por uma questão de custos. Então, existe também esse outro lado, que é o que eu falei, né? O investimento. Vamos investir nas bactérias, mas não vamos investir tanto nos fungos. Só que com o SARS-CoV começaram a aparecer as infecções oportunistas. E aí o alerta, né? Nossa, fungo negro! Gente, fungo negro é muco, tá no ambiente, mas o paciente imunossuprimido ganhou de presente um fungo que vai destruir, né? Que vai levar a quadros hemorrágicos, o paciente, levando o paciente já imunocomprometido a óbito. Então, os fungos, eles estão aí há muito tempo. É que a gente esquece deles. Nada mais do que isso.
Isso é muito verdade. A gente tem muito essa questão midiática, principalmente. E aí o pessoal faz todo aquele apavor, assim, cima como se só tivesse aquela espécie, só aquela que usa aquilo, ai, agora é um problema. Eu lembro até engraçado que na aula prática mesmo que a gente teve de mitologia, a gente tinha que pegar fundo ambiente. E uma menina coletou um fundo que era fundo preto da Covid. Quando a professora falou aquilo pra ela, ela entrou em desespero.
As pessoas não entendem que o fungo que está no seu armário, para o imunossuprimido, ou embaixo da sua cama, ou no seu banheiro, esse fungo, ele pode vir a causar um quadro pulmonar, né, com uma lesão pulmonar significativa num paciente que já está com uma pneumonia. Né? Que nós convivemos com os fungos e viva a resposta imune. Né?
Com certeza. E tá aí, eu acho que tá aí, então, fica aí para nós, profissionais da saúde, é nossa obrigação, sim, levar informação para a população, independente do curso. É nossa função, porque tem muita gente, tem muitas pessoas que acabam caindo por conta da desinformação. É isso. Isso se torna um terrorismo. É realmente midiático.
Você tem que informar, né, o que é correto, o que é certo sobre determinados agentes, o que é errado, né, o que você tem realmente que ter, o que você precisa se preocupar, aquilo que você não precisa. Então, eu acho que sim, é nossa obrigação, né, participar a população de tudo isso.
Acho que é algo importantíssimo, assim, sem precedentes. Acho que o maior exemplo que a gente teve foi durante a pandemia da Covid, né? Tem muita distorção de informação. Ela tem quase terrorismo científico. Eles pegam uma informação ali e distorce, e faz ser algo tão grande, mas é uma coisa muito simples, né?
Exatamente.
Porque essa coisa é importante. Nós, como profissionais de saúde, a gente precisa informar as pessoas de uma maneira adequada. Eu queria saber, assim, pensando assim, em causas, assim, no geral de interesse clínico, qual costuma ser mais recorrente na rotina laboratorial?
O que é o nosso dia a dia? São as dermatofitoses. Então, são micoses causadas por dermatófitos, né? Então, são as famosas micoses cutâneas. Então, é o que nós, assim, mais identificamos, é o nosso dia a dia, é o nosso, eu brinco que é o nosso arroz com feijão, sabe? Que são os dermatófitos que têm afinidade por queratina, que degradam a queratina. Então, existem sim algumas espécies mais encontradas, eu estou falando aquilo que eu mais encontro, que é Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytis, o Microsporum gypsum, o Microsporum canis. Então, lembrando, né, que alguns desses fungos são antropofílicos, outros geofílicos, outros zoofílicos. Na dificuldade que as pessoas têm de tratar, porque demora quando é um fungo que está realmente acostumado, né, com humanos. Então, esses são, assim, estas, né, são as principais, principais micoses da minha rotina, né? Ah, também vai aparecer uma pitiríase versicolor, aparece também. Agora, paciente imunossuprimido, tá? Isso aqui eu tô falando paciente ambulatorial, né? Isso aí é o nosso dia a dia. Agora, paciente imunossuprimido, quando a gente recebe amostras de sangue, as bacteremias são o forte. E, de repente, uma fungemia acontece. Então, aí são as leveduras do gênero Cândida que aparecem mais. Em amostras de trato respiratório inferior, né, secreções pulmonares podem aparecer, além das bactérias, as leveduras, os fungos filamentosos, como aspergilos. Então, eu tenho menos, eu diria, tá? Desses fungos quando em ambiente hospitalar. Claro que quem prevalece são bactérias, mas eu não deixo de pesquisá-los. Eu não deixo de ter um olhar carinhoso, né, para esses fungos. Porque mesmo em menor número, para o tipo de paciente que eu atendo, elas vão aparecer, as leveduras principalmente, né? E alguns filamentosos, como eu disse.
Esse termo, assim, quando a gente pensa em micose cutânea, ai, é aí que o pessoal pensa sobre fungo, aquilo. Fungo não faz mal. Por que pensa em micose cutânea? Acho que tem essa questão. Acho que
só pensa nisso. Ah, mas eu tenho uma unha há 15 anos. Ah, é meu fungo.
Interessante que a gente tenha começado essa discussão falando das micoses sistêmicas. O pessoal vê que não é só micose sistêmica, né? Embora como foi uma coisa recorrente no paciente imunossupressorial, porque realmente é recorrente. A gente tem, todo mundo conhece alguém que tem um fungo ali na unha. Alguém lá dentro dele tem ali. Ok, então mudando um pouquinho o foco, a gente falou bastante sobre a questão clínica, né? A questão da medicina em si. Vamos dar um pouquinho o foco, falar um pouquinho para além do que mais eles podem fazer. Será que eles podem ter alguma utilidade para a gente? Então, o que a gente vai falar agora?
Ah, muito bem. Então, vamos lá. O que, que a gente tem que pensar, né? O fungo começa, tudo começa com o alimento, né? Poxa, tá assim, envolvido em fermentação. Então, as indústrias, né, têm um olho para os fungos pela fermentação. Então, vai produzir ácido, está lá envolvido na produção de vinho, na produção de pães, envolvido até na produção de refrigerantes, então usados para fermentação. Nós temos hoje as espécies cultivadas que são os fungos comestíveis. Então, são alimentos e estão envolvidos na produção de alimentos, né? No meio ambiente, a gente sabe que eles influenciam, né, na ciclagem de carbono, da atmosfera, é um regulador assim, natural, junto com outros micro-organismos, regulador, né, de organismos ambientais. O que mais? A gente pode dizer que eles também auxiliam na produção de algumas plantas, porque aquela ação simbiótica, né, as micorrizas, vão favorecer muito o desenvolvimento de determinadas plantas, acabam aumentando a produtividade. Mas, assim, vamos pensar na indústria farmacêutica, né? Vamos lá. Eles curam, né? Então, produto de metabolismo dos fungos, produto secundário do metabolismo, ou seja, não é essencial para a vida dele, mas ele vai produzir, ele vai se garantir no ambiente. Então, olha só, a gente sabe que a penicilina veio de quem? Do penicílio, né? A cefalosporina, do cefalospore, certo? Pensando em antibióticos. Agora, da uma víceps purpúrea, né, que é um famoso esporão do centeio que estava nos grãos, causando mal, né, para o centeio, foi retirado o quê? A ergotamina, o ergot, né? Então, a ergotamina, que é um importante alcaloide, vasoconstritor, muito utilizado para enxaqueca. Então, o fungo vem, né, liberando os seus produtos secundários de metabolismo e que são extremamente importantes aí para as doenças, né? Então, auxiliando, né, na cura e minimizando sintomas dos pacientes, né? Então, temos aí a indústria farmacêutica. Falando em pesquisa, né, pensando nos nossos fungos oportunistas, infecções sistêmicas, tem uma pesquisa interessante que também foi desenvolvida no Brasil, com ação de um antifúngico, né, e de uma substância que mimetiza a peptídeo natural. Para quê? Para realmente conseguir a melhora clínica dos pacientes com aspergilose sistêmica. Ou seja, utilizando antifúngico, que vai impedir síntese de parede, utilizando a brilacidina, acho que é esse o nome, brilacidina, que mimetiza peptídeo natural, né, com ação antimicrobiana, leva a alteração de permeabilidade da membrana celular com extravasamento de material celular. Então, você acaba tendo esse estudo, tá vendo? Agora já estão estudando um pouquinho mais. Esse estudo para tentar inibir o crescimento de um fungo oportunista que atinge os nossos pacientes. Fungo que apresenta resistência a vários antifúngicos, né? Que mais? Praga, implantação, né? Também. Acho que, no geral, a gente tem muita coisa boa dos fungos, né? As micotoxinas. Gente, hoje está sendo muito estudado esses produtos secundários de metabolismo. Por quê? Utilizados para tratamento, mas a gente sabe também que é importante estudar. Por quê? Porque são substâncias que têm potencial cancerígeno, né? São substâncias que levam à intoxicação, substâncias que podem levar aí a quadros hemorrágicos, a hemorragia digestiva. Então, a gente fala bem e logo vem falando mal também, né? Então, elas estão sendo muito estudadas. E aí, eu acredito, né, que hoje, né, o que se fala muito é desses produtos dos fungos psicodélicos, né? O
uso recreativo, né?
O uso recreativo. A psilocibina, né? Gente, olha só a ação da psilocibina em pequenas doses para doenças neurológicas, né? Então, e psiquiátricas, enfim, né? Então, paciente principalmente em depressão, paciente com enxaqueca, também muito utilizado. Então, a gente entra aí, né, na utilização dessas micotoxinas, mas tem que ficar de olho, né? Porque é tanto para o bem quanto para o mal, né?
Com certeza.
São tantas aplicações, né? A gente tem esse costume de associar com muita coisa ruim, né? Tipo, a gente pensa sempre doente.
Não.
Mas tem tanta coisa bacana. Tem tanta coisa legal.
A indústria ama, né? Tem algo interessante também, né? Eu falei aí da associação com antimicrobianos, mas saindo um pouco desse mundo, é porque eu não consigo fugir, né? Vocês percebem? Eu vou dizer. Mas tem algo que eu acho bem interessante também. Foi um trabalho feito na Universidade Federal da Bahia, falando da importância das enzimas, né? Que são produzidas pelos nossos, secretadas pelos fungos, né? Muito importante para que façam, né, transformem os polímeros em monômeros para que eles possam absorver. É, na produção de detergente. Então, olha só, a utilização de enzimas, né, que são envolvidas aí em inúmeras reações químicas, elas acabam sendo um pouquinho, eles seguram um pouco a utilização em escala industrial, porque o custo é muito elevado. E nesse estudo, eu achei muito interessante, porque eles mostraram lá na universidade que fungos, tá, de ambiente, é um Penicillium Camembert, inclusive, né, porque a gente já pensa, né, no queijinho também, ele se desenvolve muito bem nas cascas de jaca. Jaca tem muito, né, na região nordeste. Eu amo jaca, por sinal. Então, os fungos se desenvolvem nos resíduos das cascas de jaca. E, com isso, uma produção enzimática exacerbada que pode ser capturada e utilizada na indústria. E essas enzimas, que aí dentre elas tem a amilase, a celulase, a lipase, elas são incríveis para esses detergentes, né? Então, mantém brancura, claro, falar em lipase é falar de solubilização de gordura, melhora o brilho de tecido. E aí, né, eu como a louca da limpeza, falei, nossa, gente, olha que coisa boa, né? Você está usando produto natural ali, né, para a produção de detergente. Então, essa é uma curiosidade, que eu saí fora um pouquinho dos nossos antimicrobianos, né, e substâncias utilizadas na medicina.
Incrível.
Sim, você não precisa pensar somente em fungo patogênico, né? Você pode pensar que esses fungos auxiliam bastante aí a... Eles estão aí com a biotecnologia, né?
Com certeza. Assim, quando a gente fala na... Porque as pessoas sabem que a gente pode utilizar fungo para isso. Olha que incrível. Por exemplo, um fungo que ficou bem conhecido esse ano, que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente aqui no nosso podcast, mas que vocês conhecem bem porque é de uma série famosa, que é o The Last of Us. E esse fungo está sendo estudado porque ele apresenta substâncias que podem ajudar no tratamento antitumoral. Olha isso, que incrível. Então, um universo que, sim, é um universo que precisa ser explorado, que tem que ser explorado. Olha a riqueza que a gente tem, sabe? Incrível. Isso.
É verdade. O Cordyceps, ele vem com tudo aí, né? Apareceu no The Last of Us. Dominando os humanos, né?
Maravilhosa.
Essa série é.
Mas eu quero deixar bem claro que eu já era fã desse fungo muito antes da série.
Vocês amam todos esses fungos, né? As características,
sim.
Os produtos de metabolismo, né?
Sim, sim.
Então, gente, falando um pouquinho aí dessa série, né? Eu vou fazer a pergunta para vocês agora, né? Diz para mim, vocês acham que isso poderia acontecer com os humanos mesmo?
Eu acho que não.
Pelo menos não agora.
O nosso sistema é muito complexo, né? Sabe?
Olha, eu acho que pro fungo nada é impossível. Atualmente, o que se conhece, né? Nós conhecemos muitos fungos, né? Alguns superficialmente. claro que pensando em humano, você vai falar, inclusive, né, na introdução, naquela entrevista que foi feita com o biólogo, fala, poxa, a temperatura para que o fungo ele possa causar doença, ele precisa se adaptar à temperatura. Claro, nós pensamos na fisiologia, na anatomia, na imunologia, certo? Humana, que eles ainda não conseguiram driblar, né? Certo? Agora, se existir um fungo que a gente ainda não conhece, que possa vir a driblar, eu não acho de todo impossível, tá? Pelo que nós temos hoje, eu concordo com vocês, pelo que nós temos hoje, isso seria impossível, né? Mas será que é o impossível do amanhã? Nós temos muitos micro-organismos capazes de driblar a resposta imune. Então, eu acho que, né, controlar, né, será? A gente fica assim, será que não vai aparecer um? Não, né, não vou dizer que seria o queridinho da Estela, que é o cordíceps. Mas eu acho que ainda se tem muito o que estudar, né? E de repente ele apresenta ali, ó, um negocinho, um produtinho de metabolismo, que para ele não significa nada, mas se ele encontrar, né, um receptor específico para começar a atuar, né, fica. E assim, o que eu acho, meninas, é que fica, né, depois de todas essas perguntas, essa resposta, que na verdade não é uma resposta fechada, mas a resposta seria: eles são capazes de tantas coisas, boas e ruins. Então, por que não estudá-los? Né? Por que não? Aí, da resposta, vem a pergunta: por que não? Né? Eles são importantes. Então, vamos estudar um pouquinho mais.
É um mundo de possibilidades, né? Eu acho que até é interessante, você falou uma coisa que eu e Estela, a gente fez um artigo recentemente sobre fungos radiotróficos. Eles utilizam a radiação como as plantas utilizam a luz solar. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Olha a capacidade que eles têm, sabe? Eles têm inúmeras aplicações, por exemplo, poderia ser utilizado em aplicações espaciais, pacientes que estão submetidos à radioterapia, à proteção à radiação ionizante nos equipamentos de radiologia. Isso é maravilhoso.
A gente tem aí um mundo pela frente de estudos. Um mundo de estudos pela frente. Então, eu acho que vale explorar.
Maravilhoso. Isso para mim é música para os meus ouvidos, porque é justamente o que eu quero fazer pro resto da minha vida, se possível, claro.
Nossa, que orgulho, uma micologista.
Sim, não querendo assim. É porque eu sou suspeita assim para falar, mas isso para mim é incrível. Eu espero que não só para mim, eu espero que para quem esteja ouvindo também, nem que seja uma pessoa que esteja interessada, assim, se a gente puder ajudar, isso seria incrível. E assim, pra gente aqui finalizar, o que você recomenda? Essa pergunta é boa. O que você recomenda para as pessoas que, assim como você, se encantam pela micologia? O que você recomenda fazer? Por onde você acha que as pessoas devem começar? Vai, tô interessada. Por onde eu começo?
Eu acho que primeiro, se a pessoa tá interessada, ela faz o que vocês falam. Ela toda hora acha um artigo, acha que seja uma notícia sobre fungos. Nós não falamos dos plásticos também, né? Você falou do radioativo, mas olha só, né? Degradar plástico, olha a importância para o meio ambiente, né? Eu acho que se a pessoa tem interesse, ela vem sempre buscando, né, uma informação, outra, procurando profissionais que possam elucidar as dúvidas sobre a área, né? Em que trabalhar, como trabalhar. Então, no nosso caso, nós somos da área clínica, veterinária, como a Dayana, eu da área clínica. Existem outros professores que, de repente, são da biotecnologia. Então, buscar esses profissionais da biotecnologia, não ter vergonha de mandar um e-mail, sabe? Ah, mas eu vi na USP, lá na biotecnologia da USP, que fulano tem uma linha de pesquisa. Eu queria entender a sua linha de pesquisa. Não necessariamente você vai ser um aluno de C dele, mas você busca, você aprende. Então, gente, é buscar. Então, quem tem interesse, tem que ir à luta, não vai chegar até você, certo? Quando você é escolhido, eu digo que você será escolhido ou pela biotecnologia, ou pela indústria de alimentos, ou pela clínica, porque você já buscou bastante coisas. E aí, algo te abraça e você encara. Então, gente, é pesquisar sempre, é buscar.
Eu gosto de falar que o cientista, assim, nada mais é que uma criança curiosa que cresceu e quer buscar as respostas, né?
Exatamente, é isso. Quer buscar respostas. É duvidar sempre, né? Sim. Vamos duvidar? É. Será mesmo que é isso? Não sei. Vamos lá.
Ah, isso é importante. Pro, a gente queria te agradecer, primeiramente, por ter aceitado o convite. Acho que foi uma discussão muito importante, informações muito relevantes, importantes e impactantes. Como ela falou, se pelo menos uma pessoa ouvir e se sentir cativada, já é um ganho enorme pra gente. Porque é um assunto, como você falou, o mundo acaba sendo negligenciado. O mundo que a gente dá tanta visão para bactérias, às vezes para parasitas, o mundo acaba sendo deixado de lado, né? E essa discussão serviu para trazer muitas informações. Eu agradeço muito.
Eu fico muito feliz e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana com a Ladisk, vocês estão de parabéns, eu sempre acompanho. E parabéns, meninas, pelo empenho, né, e pela vontade de aprender.
Ah, obrigada.
Tchau, pro.
Nada. Tchau, tchau.
É isso, galera. Chegamos ao final de mais um dos episódios do podcast. Agradeço a todos que acompanharam até o final e até o próximo Fala Ladisk.